Nobre presidente, senadora Márcia Suplicy e caros colegas, antes de entrar propriamente dito no tema, quero fazer um registro, com muita honra, que na tribuna de honra desta casa, estamos aqui com o nosso deputado federal, Mauro Mariani, deputado catarinense, e está trazendo aqui o nosso prefeito de Campo Alegre, lá do norte catarinense, prefeito Renato antes, agora é o prefeito Vilmar. Campo Alegre é que nem, eu diria, que nem a Petrópolis do Rio, que nem lá no Rio do Sul, que tenha Canela, Gramado. Então, Campo Alegre, mais ou menos, é uma cidade, é um município que fica nos altos, sente geada, sente gelo, sente neve. O pessoal vai para curtir, muita gente do litoral catarinense tem casas de praia que tem no litoral, mas no inverno tem as casas de campo. As casas de campo, e Campo Alegre é uma cidade que chama, que nem Bom Jardim, que nem São Joaquim, que nem Urupema. É a nossa Canela e Gramado, Campo Alegre, uma delas. Ela é uma cidade que respira bons ares, tem os pinhões, tem ovelhas, tem javalis, e os javalis daquela região, eles são frutados, a carne é frutada, porque elas se alimentam da guavirova, do pinhão, se criam soltos na natureza. Então, ele tem um produto todo ele especial. E aí é regada a bons vinhos e cerveja artesanal também da região. Essa é a nossa Campo Alegre. Mas faço esse registro com muita honra, aqui na presença, com mais também os empresários de transporte coletivo de Jaraguá do Sul e de Brusque, duas grandes cidades, dos melhores PIBs de Santa Catarina, que é Jaraguá do Sul e Brusque, que estão aqui presentes também. Faço esse registro com muita honra. Cara presidente e nobres colegas, direito e cidadania são conceitos que caminham lado a lado, indissociáveis. Nossa sociedade tem no Estado Democrático de Direito seu alicerce fundamental, regido por um regramento jurídico organizado, dando a todos os cidadãos garantias, direitos e deveres. Esse sistema serve a todos de forma igualitária. Contudo, pelo grau de complexidade, sua operação é reservada àqueles que recebem qualificação específica. São os operadores do direito, nossos juízes, promotores, delegados, enfim, os advogados. São esses profissionais que promoverão a consecução das leis que, ao fim, têm por objetivo o bem comum e a justiça. Elementar a associação direta entre qualidade do ensino de ciências jurídicas e a competência e postura ética dos profissionais formados. A longeva tradição, aliada ao vasto leque de oportunidades profissionais da carreira jurídica, tem levado milhares de brasileiros a buscarem os cursos de direito e, infelizmente, a quantidade não tem se revertido necessariamente em qualidade das instituições de ensino. A evolução é notável. Em 1991, os cursos jurídicos no Brasil eram de 165. Em 2001, passaram para 380 cursos. Em 2004, já eram 733 cursos de formação de direito. E em 2011, portanto, ano passado, totalizaram 1.210 cursos. Para efeito de comparação, podemos verificar o aumento dos cursos de direito nos Estados Unidos, país com população maior que a brasileira. Vejam bem, só para comparar o Brasil com os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm mais gente, a população é maior do que a nossa brasileira. Em 1991, igual à época da nossa, 91, lá eles tinham 176 escolas de direito. 176 e nós, naquela época, 165. Em 2004, Eles atingiram a 189 e nós já fomos para 733. E atualmente os Estados Unidos possuem 202 escolas de direito, o curso de formação em direito. E nós estamos em 1.210 cursos. Com isso, alcançamos, ano passado, aproximadamente 695 mil alunos matriculados em curso de direito, o que corresponde a 11% do total de estudantes de todo o ensino superior do país. Então, no ano passado, nós chegamos a 11% matriculados em curso de direito, correspondendo a todos os cursos superiores funcionando no Brasil. Com isso, o Brasil está formando 87.523 profissionais por ano, o que significa 243 por dia, ou seja, surgem 10 novos bacharéis de direito a cada hora no Brasil. Desde 1994, com a sanção da Lei 8.906, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, a aprovação no exame da OAB tornou-se requisito obrigatório para exercício da advocacia. Quer dizer, sendo compulsória o exercício, o exame da ordem, teve início em 94 no país. Até então não era necessário. As estatísticas do exame da ordem revelam um quadro, eu diria, preocupante. No último exame realizado, foram 101.932 inscritos, dos quais apenas 25.912 foram aprovados, ou seja, um alarmante índice de reprovação de aproximadamente 74%. Esses dados, quem diz, não sou eu. Esses dados que tem fornecido é a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Se, de um lado, os índices revelam a baixa qualidade dos cursos de graduação em direito, de outro, levanta uma série de questionamentos acerca da obrigatoriedade do diploma. Repito, se de um lado os índices revelam a baixa qualidade dos cursos de graduação em direito, de outro, levanta uma série de questionamentos acerca da obrigatoriedade do diploma. Para o Supremo Tribunal Federal, a plena constitucionalidade do requisito. A questão foi dirimida em outubro do ano passado, com o entendimento da Corte de que o exame, a lei de legal, contribui para a seleção dos profissionais de exercício, tendo em vista o risco à coletividade da baixa qualidade dos serviços prestados pelo advogado. Isso não significa, caros colegas, que não podemos questionar a forma de realização e o próprio conteúdo da prova. Então, o questionamento ele pode, isso não é, não significa que não possamos questionar isso. Questões de cunho excessivamente subjetivo, por exemplo, cuja correção depende exclusivamente da interpretação do avaliador, não são relevantes na análise do futuro profissional, abrindo margem para dúvidas sobre o processo. Isso eu tenho até ouvido por onde passo no meu estado de Santa Catarina, muitas vezes, esse questionamento das propostas, das perguntas, das questões subjetivas que muitas vezes levam a N interpretações e que, às vezes, os avaliadores têm uma e que pode não fugir da avaliação de outros que não estão ligados ao curso. Isso pode ser questionado. Outro vetor deve ser analisado criteriosamente, não só esse da subjetividade, outro vetor. Eu vou para a conclusão na presidência, mas só me dá mais um instante para mim terminar objetivamente a tese. O exame da ordem avalia a qualidade dos profissionais recém-formados e permite que lancemos um olhar sobre as instituições de ensino de que são oriundos. O estudante não pode ser responsabilizado isoladamente pela baixa qualidade do ensino superior. A ordem criou igualmente o programa OAB Recomenda, concedendo às instituições um selo de qualidade no ensino jurídico. A metodologia cruza informações do ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, e do próprio exame da ordem. Em 2011, Dos 1.210 cursos existentes no Brasil, 790 foram avaliados pela Ordem. Apenas 89 deles, portanto 7,4% do total, mereceram o selo de qualidade. Apenas 7,4% mereceram o selo de qualidade. Nas palavras do presidente do Conselho Federal do OAB, o advogado Ophir Cavalcante Júnior, diz o seguinte: é nesse ponto que cresce em importância o papel da OAB no sentido de criar instrumentos que ensejem uma permanente e eficiente capacitação de seus inscritos, dando a eles condições de conhecimentos que permitam transformá-lo no agente social de uma adequada postulação judicial. Fecha aspas. Mas não podemos restringir, vou encerrando, presidente, mas não podemos restringir essa responsabilidade à OAB. O governo federal, por intermédio do Ministério da Educação, deve aumentar a fiscalização e as exigências sobre as instituições de ensino. Obviamente, a assertiva é válida não apenas para os cursos de direito, mas para todo o ensino brasileiro. De nada adianta ampliarmos o número de vagas, o acesso às universidades, se não formarmos profissionais qualificados para construir o futuro desse país. Trago essas considerações em vista até de um café da manhã que tivemos hoje na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu ofereci um café da manhã e esses temas foram levantados. E por isso que trago essa análise para meditarmos, para pensarmos, para vermos como adentrar nessas questões que são tão importantes para o Brasil. Esse é o tema, essa é a análise que gostaria de trazer, e assim o faço na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres colegas, e até pelos minutos que tenho excedido no meu tempo regulamentar.